Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
E se você chegou agora, sejamos todos muito bem-vindos e vamos todos juntos para até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova conta com você. Você liga e participa 44 35 90 20, 997 666 555 para você ligar e também mandar mensagens via SMS e WhatsApp. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, previsões em São Paulo de 15 até 26 graus. Na mesa de som, o Tylerson fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, a Suzete atendendo as suas ligações. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Ricardo Michelin, ator tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. Ricardo, muito bom dia e é um prazer recebê-lo aqui novamente no Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, Turíbio, a toda a equipe, bom dia meus amigos e amigas que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Prazer estar de volta, já estava com saudades, Turíbio.
É, nós aqui estávamos com saudade de você aqui, dos seus ensinamentos aqui da doutrina espírita. O Ricardo está com a gente hoje para falar sobre dependência digital nas crianças. Olha que tema, hein? Um tema bastante atual e muito importante para a gente estudar aí, né? Bom, mas eu quero avisar você que você pode participar também mandando o seu comentário aqui pelas imagens, pela página do Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, você nos acompanha aqui em tempo real, pelas imagens aqui do estúdio e assiste aqui a gente aqui em tempo real. Você vê aqui o Ricardo Michelin, o Hélio Delanossi, o Mário Bardella e a Clarissa, aqui do meu lado direito. Nós estamos conversando hoje sobre dependência digital nas crianças. Aliás, esse é um tema que a gente tem observado cada vez mais, o uso da internet e esses jogos virtuais, os jogos que estão aí levando as crianças até, os adultos também, mas as crianças numa quantidade até muito séria aí, a ficarem viciadas e levam a uma dependência, o que a gente chama de dependência digital. Então nós vamos hoje conversar um pouquinho disso, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Ô Ricardo, atualmente é muito forte o uso da internet como uma forma de interação social, né? Como é que o Espiritismo analisa a internet como um meio de comunicação? Tem como? Porque na época do Kardec não tinha internet ainda, né? Como é que o Espiritismo vê isso, hein?
Muito bem, Turíbio e amigos, aí vamos filosofar um pouquinho, então, né? É importante a gente ter em mente que fomos criados seres individuais, seres espirituais individualizados, com o objetivo de evoluirmos, e para esta evolução a gente tem que se dar bem na coletividade. E aí vem um dos processos de coletivo, né? É a comunicação. Então, desde a época que estávamos lá nas cavernas, fazíamos os desenhos para dizer para alguém, não sei quem, né? Estive aqui e fugi do mamute. Esse era grande processo de comunicação. O tempo vai passando, claro, dentro da evolução humana, e nós vamos vendo aí os meios de comunicação serem aperfeiçoados para que a gente possa efetivamente interagir, né? Esse é o grande ponto da interação. Então, o Espiritismo, claro, vê com bons olhos o processo de comunicação através do que temos disponíveis hoje, né? A internet, a banda móvel, o celular e por aí afora. Isso é salutar. Agora, é claro que, desde a época das cavernas, se a gente fizer mau uso do meio de comunicação, vamos colher os frutos desse mau uso. Então temos que tomar cuidado, temos que estar atentos a isso do ponto de vista de espíritas, né? Qual é o uso que nós estamos fazendo desse meio disponível para a gente? Se está sendo eficaz, eficiente para a nossa evolução, ou se está sendo um retardamento da nossa evolução.
Né? Marinho, em algumas obras espíritas, a gente pega lá, por exemplo, o Nosso Lar, pega lá, por exemplo, alguns livros do Silveira Sampaio, que mostram a vida no plano espiritual. E eles falam de algumas situações curiosas, né? Os espíritos que mandam a obra, né? Falam de situações em que eles veem lá grandes telas, né, mentais, grandes telas que aparecem na vida da pessoa, alguns vídeos. Estou tentando traduzir na linguagem humana, né, o que, que eles falam para a gente. Será que existe internet lá no plano espiritual também, Marinho? Conta isso para a gente.
Bom dia, Toribio. Bom dia, companheiros aqui de estúdio, nossos ouvintes. A vida continua, não é? Nós, principalmente com estas obras que você mencionou, que começaram com os livros escritos pelo espírito André Luiz, através da mediunidade Chico Xavier, e de uma certa maneira também a dona Ivone Pereira, algum tempo atrás, também escreveu alguns livros que falavam de como que a vida no plano espiritual se desenvolve, né? E se o mundo espiritual é uma continuidade do nosso mundo, embora numa outra dimensão, numa dimensão que não é dimensão física, não é dimensão da matéria, mas que em nada ele difere deste mundo que está aqui, seria de estranhar o inverso, né? Seria de estranhar de que lá não existisse nada, né? Então é muito natural que nós vamos encontrar, né, quando desencarnarmos, e observando todos os relatos que esses livros nos trazem, inclusive com detalhes, né, que o progresso espiritual, que o progresso da vida está presente lá também, né? Eu lembro quando saiu o primeiro livro da série André Luiz, que ali ele falava do transporte nas cidades, lá na dimensão das colônias, né? Falava do aeróbus, né? Que todo mundo estranhou, puxa, lá também tem onde? É claro que tem, porque os espíritos estão vivendo lá num mundo, numa cidade, a diferença é de que a densidade material não é a mesma daqui, quer dizer, nós não estamos enxergando porque ela está numa outra condição, realmente numa outra dimensão. Então é natural que lá também a tecnologia esteja presente, e com o adendo de que, com certeza, mais adiantada do que a nossa, porque ali é uma situação permanente, né? Quer dizer, ali nós vamos encontrar bastante recursos que permitem que o espírito, permite que a alma se projete das mais diferentes maneiras, né? Então, indo objetivamente na sua pergunta, sim, existe sim, e mais adiantada do que aqui. Eu diria que muito da tecnologia daqui é quase que uma inspiração do que vem de lá para cá.
Você citou aí a dona Ivone do Amaral Pereira, aliás, uma grande tarefeira para a doutrina espírita, né? E a dona Ivone, numa das obras dela, ela cita a afinidade, aliás, vários autores citam isso, mas ela detalha bastante o processo de afinidade do espírito com o médium na hora de passar a mensagem, etc. Tal. Vamos imaginar um médium que esteja trabalhando na internet. Será que a espiritualidade poderia passar alguma coisa para ele digitar lá também ou não?
Por que não? Tudo se passa através de uma conexão mental, né? E aí talvez a tua pergunta nos permita, depois eu queria ouvir a opinião do Ricardo nisso, né? Ele é o nosso convidado.
O Ricardo é especialista nisso.
Eu acho que é assim, toda conexão mediúnica se processa através, como você bem acabou de colocar, da afinidade, através da mente, através do coração. Nós, aqueles que são médiuns, eles sentem os espíritos pelo pensamento, sentem os espíritos pelo sentimento, pela emoção. Esses são os canais, quando são canais de amor, que permite que os espíritos se aproximem de nós, eles passam ideias. Agora, a maneira pela qual nós vamos transmitir essas ideias para aqueles que estão à nossa volta, não importa, não é? Isso pode ser através da psicofonia, da voz, pode ser através da psicografia, escrevendo. E há muitos médiuns que passam direto numa máquina de escrever. O nosso querido João Nunes Maia, por exemplo, ele recebia as inspirações dele, recebia unicamente, e ele sentava direto na máquina e colocava. E por que não passar direto num iPad e passar direto? Perfeitamente. O recurso que nós expressamos as ideias para o mundo são os mais diversos. Não é necessário que seja da forma A, B ou C.
Máquina de escrever era um equipamento que se usava para escrever.
Né? Era um equipamento
era,
atual.
Né? 40 anos atrás era um equipamento muito atual, né? Muito, era o computador de hoje, né? Mas, Ricardo, isso que o Marinho está falando dessa afinidade, vamos imaginar uma criança. Eu quero ver a parte prática disso. Né? Você é um executivo dessa área, você conhece isso com bastante propriedade. Né? Uma criança brincando, jogando lá no computador, fazendo lá as suas atividades no computador. Pode haver uma influência espiritual nessa criança lá, nesse momento?
Nesse momento, a pergunta é bastante pertinente, Turíbio. E é bom que a gente olhe esse programa hoje, o papai e a mamãe aí que estão acompanhando, né? Para que a gente também se autopolicie, né? Não só olhando a criança, mas também olhando tudo que está à volta, né? E a nós mesmos. Muito bem, eu posso ter influência espiritual nesse momento que eu estou me dedicando, vamos dizer assim, entre aspas, ao lazer, no jogo ou na internet? É claro que eu posso ter. E eu gostaria até de mencionar que quando a gente pega uma criança hoje, ela nada mais é do que o espelho dos papais. Então, se eu dou para ela um celular logo cedo, ou se eu dou para ela um tablet logo cedo para que ela se distraia, e ela percebe que eu, enquanto papai, ou que eu, enquanto mamãe, continuamos constantemente com algo na mão, tipo o celular ou o tablet, a criança vai começar a associar que aquilo é normal. Então, ela estar com aquele aparelho disponível passa a fazer parte dela. Consequentemente, eu vou gerando atração espiritual daquilo que eu estou fazendo. É claro que quando a criança é muito, muito pequena, a gente tem que tomar os devidos cuidados quando a gente fala em termos de aproximação espiritual, isso é fato. Mas essa criança de hoje, amanhã ela vai estar com 7 anos, depois de amanhã ela vai estar com 12, depois de amanhã ela está com 15, e aí as consequências do ponto de vista de espíritos que envolvem ou que se aproximam dessa criança vão evidentemente sendo alterados. Acho que é um ponto até importante de comentar. Existe uma propaganda, né, que está sendo vinculada aí, veiculada, com relação a alcoolismo para a criança, para o adolescente. Uhum. Né? E o tema principal é assim: quanto mais cedo, pior. Isso vale para o mundo digital também.
Agora, isso que você está falando é muito importante. Quero chamar a atenção do nosso ouvinte aí para isso que você está falando. Repete novamente, Ricardo, que isso é muito interessante o que você está dizendo aí.
Então, o jargão é: quanto mais cedo, pior. Né? Uhum. Por que pior? Porque eu vou me viciar, né? Vou colocar entre aspas aqui, muito mais rápido e muito mais cedo. Uhum. Então eu tenho que fazer com que a criança ela viva o seu momento de criança como criança. E não incutir nela as minhas ansiedades digitais para deixar ela quietinha. Né? Ontem eu estava num restaurante na hora do almoço, e presenciei um papai e uma mamãe com uma criança de aproximadamente um ano de colo. E naturalmente, o que eles fizeram? Tiraram o celular da bolsa, né? Colocaram lá na pepa ou qualquer desenho parecido com isso, e deixa a criança distraída enquanto eles almoçam. Num ponto de vista normal, né? Está comum acontecer isso. Mas observa que eu já vou incutindo desde um ano de idade que aquela distração é normal para a criança e, consequentemente, o vício lá na frente vai aparecer.
Quer dizer, se, cara, aquela energia que a criança deveria estar sendo canalizada para socialização, descoberta, conhecer o próprio corpo, etc., tal, está sendo canalizada para algo externo.
Externo,
algo que está conduzindo a uma dependência. Marinho, você queria fazer um comentário?
Nós que já fomos papai, né, várias vezes, e avô várias vezes, né? Nós percebemos, é interessante essa observação do Ricardo, porque me fez lembrar de algumas coisas, né? Veja, por exemplo, os hábitos que as crianças desenvolvem, né? Muitos, quando vão dormir, precisam ter alguma coisa na mão, né? Que a gente chama da naninha que ele usa, né? Outros se apegam à chupeta, né? Outros acostumam-se com a mamadeira. E o processo acaba sendo o inverso do que nós estamos falando aqui. Que ao longo do tempo nós vamos fazendo todo o trabalho para que aquele apego com a naninha, aquele apego com a chupeta, aquele apego com a mamadeira, que ele desapegue daquilo e viva sem aquilo, né? Então, quando nós estamos colocando um celular ou um iPad na mão da criança e não estamos criando o desapego de alguma maneira, quer dizer, olha a inversão que nós estamos fazendo devagarzinho. E isso vai criando efetivamente uma relação de independência com a criança que cada vez vai ficar mais difícil tirar. Por isso que retardar essas coisas para que ele aprenda a usar isso fica melhor, né?
8 horas e 17 minutos. Deixa eu lembrar você que essa meia hora do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Olha, se você tem algum problema de piso na sua casa, etc. tal, conversa com o pessoal da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions fica na Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Vai uma pergunta para você aí. Nós estamos falando hoje sobre dependência digital nas crianças. E a pergunta para você nos responder pelo telefone ou pelas páginas do Facebook Live é: o que significa internet para você? Conta para a gente o que significa internet para você. Aliás, Clarissa, falar em rede social, como é que nós estamos, os nossos ouvintes já estão interagindo conosco, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Bom dia, Clarissa.
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Turíbio, já tem bastante gente passando por lá, viu? Internet, a gente sabe que é uma forma de interagir, né? Muito, muito boa também.
Os nossos ouvintes nos ajudam muito nessa interação digital, né?
E a gente sente carinho deles também, né? Espero que eles sintam o nosso carinho por eles.
Aliás, a gente costuma dizer que lá nas páginas do Facebook, na rede social, viu, Ricardo? Acontece um outro Semeando Boa Nova, que o pessoal começa lá, um outro, quer dizer, simultaneamente, né? Uhum. Eles ficam comentando, dando opiniões, um falando com o outro e interagindo com a gente aqui. Isso é muito bom, né?
Bom, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para alguns ouvintes que passaram lá. O Flávio está na escuta, o Flávio Tolini, a Raquel Aparecida, a Rosi Caio, Vera Pires, Marise Zauner, Adelina Meneghetti, Inês Pascoal, Cidália Vitorino, Yara Delanossi, Ivana Galindo, Patrícia Conejeiro, Wilson Costa e Dirce Storel.
Muito bem, muito obrigado por você que nos ajuda a fazer o Semeando Boa Nova e que está aí nas redes sociais ativamente. E tem gente ligando para cá também no WhatsApp, ou no WhatsApp, né? No WhatsApp, conta pra gente aí.
Tem sim, Turibe. No WhatsApp, a Gabi de Itu mandou um abraço pra gente, a Adelina de Santo André, do Jardim Progresso, e ligou para cá a Dirce do Valparaíso.
Muito bom. 8h19, nós estamos falando sobre dependência digital. Hélio, você que tem aí uma experiência empresarial também interessante, né? Há uma preocupação dessa questão da vivência digital aí, etc. tal, da falta de controle disso na parte empresarial também, etc. tal. Dá para disciplinar uma criança desde pequena a usar a internet, Hélio, para depois não chegar um adulto sem disciplina na internet?
Acho que o difícil é o quanto, né? Acho que a quantidade é que é. Porque é claro que qualquer vovô, vovó, eu sou vovô também, né? E você vê os vovôs, as vovós, falando com muita... Eles ficam assim... ficam envaidecidos, né? Porque o neto ou o filho, bem pequenininho, já usa, já sabe usar. Não, ele aqui, ele com ele... Eu não sei mexer isso aqui, mas meu neto mexe pra mim, sabe? Então, Então é um certo orgulho, não é? Né? Tipo, a pessoa tem um. Fica orgulhosa, orgulhoso, né? É. Orgulhoso de ver o filho mexendo aqui. Mas você imagina você tiver um neto, um filho, e você vai lá, todas as crianças mexem e o teu não mexe, né? E se daqui na mão dele não sabe mexer.
Tem alguma coisa errada.
Alguma coisa, você vai achar que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Agora, quanto é que deve mexer? Eu passei essa experiência, que eu estava comentando com o Ricardo, se vocês chegarem. Eu passei esse, eu fui de terça aqui a sexta, fiquei na praia com meus dois netos, um com 5, outro com 11 anos. E o um apartamento lá não tem internet. Ele não tem internet. Aí eu pude ver assim, a aflição deles, né? A aflição por não ter o tal do Netflix, não ter. O outro não dorme sem ver desenho, o outro não. Então,
a Pepa, é a porquinha lá, a Pepa, que o Ricardo falou agora há pouco.
E lá embaixo, lá no térreo, tem, né? Tem uma internet que você consegue pegar. Então eu tive que ficar toreando praticamente. Eu passei essa experiência, Mário. Eu vivi essa experiência esses dias com eles lá. Ficar toreando para que eles não usassem. Né? Então eu tive que fazer o quê? Eu falei para minha mulher, vamos aprender a tocar castanhola agora aqui. Tem que tocar castanhola, sapatear, né? Para distrair, né? Para distrair eles, porque aqui não tem, vamos distrair eles de algum outro jeito. Então a gente começa a entender por que os pais acabam cedendo. Né? Porque eu fiquei 3 dias, né? 4 dias com eles lá, né? Agora você imagina você ficar isso, ó. 24 horas, né? 24 anos. Dias, né? É, 24 horas e 24 anos, e você tendo que se inventar, tocar castanhola, sapatear, sabe, cantar, e fazer isso, fazer aquilo. Os pais acabam cedendo. Então eu acredito que é o desafio, não sei se já tem alguma coisa a respeito disso, o desafio é quanto? Quanto você vai permitir que a criança use? E em que intensidade, né? Porque eu acredito, penso assim, como livre pensador, né? Como disse o Ricardo, filosofando, né? Que a gente devia fazer, limitar o quê? Para usar só quando você não tivesse outro recurso. Então, esse é um recurso para quando você não consegue fazer com o seu corpo. Uhum. Aí você faz com isso aqui. Então, no final, o que aconteceu? Olha, interessante, hein? Vou roubar só mais um segundo aqui. A minha mulher, ela tem o hábito de fazer palavra cruzada, sabe? No livrinho assim, né? Na mão. No final, eles estavam fazendo palavra cruzada com ela. Estavam lá fazendo. Interessante, achando interessante. O que tem 11 anos, que sabe ler já, consegue. O meu de ser, que tem 5, não. Ele queria fazer também, mas ele não sabe ler, né? Sabe? Então, antes jogava esse baralho, né? Eu me lembro, você ia para a praia com criança, chovia, o recurso era fazer baralho para as crianças brincar, jogos de alguma coisa. Você tem que tocar castanhola, né? O pai tem que saber. E esse tempo para tocar castanhola, sabe, para você ir lá, sapatear, ter performance na frente deles, eu não sei se os pais de hoje têm, né? Eu ia falar disso aí.
8h24, Ricardo. Vamos usar agora, a gente está falando da dependência digital, só que a gente não pode esquecer também que esse é o nosso tempo. Nós estamos vivendo esse tempo, esse momento, não tem nada de errado nisso, né? Aliás, a evolução está aí, né? Você que é um profissional da área aí, um pesquisador da área, sabe disso melhor que qualquer um. A dependência é uma situação extrema. Então vamos trabalhar nesse extremo agora, vamos trabalhar na situação extrema. O uso contínuo do computador, celulares, tablets, pode levar uma criança ao que a gente chama de dependência digital? E como é que a gente reconhece aquelas crianças que já estão com esse vício?
Turibe, você falou bem sobre mim, né? Sou do mundo digital e, olha, há um passo de ser dependente digital.
Como é que eu sei quando uma pessoa é dependente digital, né? Pode levar uma criança a isso tudo?
Pode levar, sim. E a gente tem algumas dicas aqui, né? O primeiro ponto importante da dependência digital é o isolamento do ser. Então, o quanto a criança ela está isolada do seu mundo exterior. Consequência disso, papai e mamãe, é quando a criança não quer interagir com o meio externo, né? Ela não quer sair do quarto dela, observem isso, hein? Ela não quer sair do ambiente que ela se encontra confortável. E o conforto aí não é o conforto da cama ou da cadeira, não é isso. Mas é quando ela cria um habitat e ela, naquele habitat, ela se sente, entre aspas, livre. E quando ela sai desse habitat criado por ela, ela se sente constrangida, ela se sente pressionada. Então, o primeiro ponto é o isolamento. Esse é uma das indicativas, né? A criança, ela tem que ter... Ela tem que ter a socialização independente do mundo digital. Então ela tem que sentir prazer de ir no parque, né? Ela tem que sentir prazer de ir na escola, ela tem que sentir prazer nessa interação, nessa integração. Se ela está isolada, esse é o primeiro ponto da dependência digital. Segundo ponto importante, papai e mamãe, observem aí. O quanto a criança passa a tratar as pessoas de forma indiferente. O digital faz com que todos sejam iguais. É a consequência disso, eu trato todos com indiferença. Para mim é tudo do mesmo jeito. Então, isso é uma das ações que causam a dependência digital. Eu trato todo mundo igual. É claro que tratar as pessoas iguais, do ponto de vista da individualidade do ser, faz parte do ser cristão, faz parte do ser fraterno. Agora, a indiferença que eu estou falando aqui é do ponto de vista de tanto faz quanto tanto fez. Né? É nesse sentido que eu estou falando com relação à indiferença. E o outro ponto importante que a dependência digital causa é esse mundo de Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Então, o quanto eu crio, eu enquanto criança, eu enquanto adolescente, crio um cenário que não é verdadeiro e vivo dentro desse cenário. Então, observem isso, que isso é dependência digital.
Clarissa.
É muito interessante isso que você está comentando, a importância da gente se socializar com as pessoas, né? Quando a gente interage só com o computador, com jogos, a gente perde a oportunidade de trabalhar os nossos sentimentos, que isso a gente faz quando a gente interage com outras pessoas.
Exato.
Quando a criança, ela se isola no mundo da internet, dos jogos, ela perde a oportunidade de aprender com os outros, de se socializar com outras crianças, com os pais, com os avós, com os amigos da família, enfim. E são nesses relacionamentos que a gente aprende a desenvolver os nossos sentimentos. As frustrações dos relacionamentos, a alegria de ter um relacionamento, de ter uma amizade, ela perde essa oportunidade. E a gente sabe o quanto o Espiritismo traz essa importância da convivência social, né? Da convivência social para que a gente possa se desenvolver como espíritos. Para que essa criança, nesses relacionamentos que ela vai se desenvolvendo nessa fase, possa trazer sentimentos, desenvolver algumas habilidades interpessoais que possam auxiliar elas quando for adultas. Se ela pula essa fase, né, se ela não convive com outras pessoas, né, se ela não se desenvolve espiritualmente, essas características, buscando ser mais paciente, buscando aprender a lidar com frustrações de um relacionamento, ou ter a alegria de ter um amigo, isso vai trazer muita dificuldade quando ela for adulta. Ela vai se isolando cada vez mais. Né?
Eu até pegando esse gancho, Clarissa, observa assim, quando eu não estou gostando do comportamento de alguém no mundo digital, o que eu faço? Bloqueio. Excluo da minha rede social. A vida fora das quatro paredes digitais não é assim. Eu não consigo bloquear a pessoa que está ao meu lado, né? E aí eu pego o ensinamento de Jesus lá atrás, ele diz assim: se você está andando com uma pessoa 1.000 passos e ela está te incomodando, ande mais 1.000. E não bloqueie. Né? E não delete essa pessoa do seu convívio.
8:29, 30. Aí a gente podia falar um pouquinho agora sobre a finalidade da encarnação. Né? Por que nós reencarnamos?
Vamos ficar para isso aí já para o próximo bloco, porque agora nós temos que fazer uma parada.
Vamos falar um pouquinho disso aí, tá?
Okay. Nós vamos falar, então, nós vamos já fazer uma paradinha aqui, que o Tyleson vai fazer as inserções, só para a gente alinhar aqui. Nós vamos falar então da reencarnação. E vamos deixar, Ricardo, um ponto importante, que a nossa audiência é rotativa, né? Você que chegou agora na nossa audiência aí, hoje nós estamos falando sobre a dependência digital nas crianças. Então nós vamos explicar novamente, que no início do programa você já falou sobre isso, o que é dependência digital? né? Vamos definir isso para o nosso ouvinte claramente. O início do programa, você deu uma passada nisso. Vamos falar claramente o que é dependência digital. Então nós vamos para o intervalo com essas duas condições para no nosso retorno, para a gente explicar aqui o que é dependência digital e falar sobre a questão que envolve a reencarnação. E você que está por aí, liga para cá, 4435-9020 ou no celular 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Vai na página do Facebook Live, curte a nossa página, compartilha com seus amigos lá. Olha, com certeza tem alguém da tua rede social que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui hoje. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre dependência digital nas crianças. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Ricardo Michelin, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Redentor de Santo André. Está falando sobre esse tema tão importante que é para a gente, que é a dependência digital nas crianças. Ô Ricardo, rapidamente, só para o nosso ouvinte se posicionar, você que é lá do Centro Espírita Redentor, o Centro Espírita Redentor tem algum trabalho específico com crianças, evangelização infantil, etc?
Tem sim, e é justamente de sábado de manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós temos lá evangelização infantil, que vai desde os pequenininhos lá, que a gente chama de do maternal, até as idades aí mais avançadas, chegando à mocidade. Tá? Então, de sábado, a partir das 9 horas da manhã, lá no Centro Espírita Redentor, a gente tem evangelização infantil, e aproveitando até o papai e a mamãe que nos ouve, né? Não se preocupe que nós temos também o que a gente chama de escola de pais. Então você leva o seu a sua criança para a evangelização infantil, enquanto elas ficam com as titias lá na evangelização, os papais ficam na escola de pais debatendo assuntos de interesse espiritual.
Avenida Arthur de Queiroz, você lembra o número?
872.
872, muito bom. Marinho, você queria dar um recado?
Eu queria aproveitar o gancho, né? Que nós estamos tendo hoje, daqui meia hora começa, hoje.
9 horas da manhã.
Lá no Centro Espírita Consolador, um seminário exatamente sobre mediunidade em crianças e jovens.
Ah, que legal. Né?
Este é um evento da USE, que já é uma repetição. O primeiro aconteceu aqui numa outra cidade, no ABC, e agora está acontecendo em Santo André. Então, aí para o papai e a mamãe que tem interesse em conhecer esse assunto, se aprofundar nisso, ainda dá tempo hoje de chegar lá, está meio em cima da hora, nós já noticiamos a semana passada, né? Mas ainda dá tempo. E se por um acaso não der para ir hoje, faça contato com a USE, que a USE está tendo esse programa regularmente em algumas cidades, né? Então, deve ter um próximo aí em algum momento, para a gente não perder. É interessante esse seminário e entender
oportuno,
como é que
né?
funciona.
É oportuno, né? É o momento.
Muito bem. 8 horas e 36 minutos. Ô, Ricardo, antes do intervalo, a gente tinha deixado duas questões para serem avaliadas nesse momento aqui, que é a questão da dependência e a questão da reencarnação, que o Hélio tinha comentado. Então, vamos começar com você, falando para o nosso ouvinte o que, que é dependência e o que, que é dependência digital.
Muito bem, até estávamos aqui recordando, né, o fator dependência, o Marinho colocou com palavras apropriadas. A dependência é quando você perde o controle sobre o fato, né? Então, exemplo, quando eu passo a ter a dependência digital, eu vivo em função do digital, né? Eu vivo em função da internet, vivo em função do celular, vivo em função do tablet, que é aquela famosa olhada a cada segundo no celular sem saber por que eu estou olhando. Essa é uma característica do dependente, né? Eu estou vivendo em função daquilo, perdi o autocontrole. Eu costumo dizer assim, o que acontece se você deixar o seu celular em casa? Fatalmente você vai se sentir sem roupa como eu me sinto. Mas eu deveria ter controle sobre a minha situação. Se eu não tenho controle sobre essa situação, estou caracterizado como dependente. A dependência digital, então, ela está justamente nesse sentido. O quanto eu estou vivendo em função da internet, da rede social, do WhatsApp, né, dos meios de comunicação atuais, sem ter controle sobre mim. Uhum.
E o Hélio queria falar sobre a reencarnação, né, Hélio?
É porque o fato é o mesmo, né? É a mesma coisa. Por que que nós reencarnamos? Né? Eu tinha essa dúvida lá atrás, né? Ficar pensando, se a vida espiritual é a vida verdadeira, é a verdadeira do espírito, é a vida espiritual, a reencarnação é são momentos que nós passamos aqui, um flashes, né? Que as pessoas falam, por que que nós não reencarnamos aqui? Não ficamos lá, se lá é tão importante a vida espiritual. E justamente é por isso, né? É o que nós estamos falando aqui hoje. Por quê? Porque quando você, uma vez desencarnado, você sabe as coisas que lhe convém e o que não lhe convém naquele momento. No que você tem hábito e o que você não tem hábito. E você aí se agrupa com pessoas afins, espíritos afins do outro lado. Você não se agrupa, você não se aproxima de espíritos que são antagônicos a você, ou que pensam diferente de você, você simplesmente sai de perto, você não se aproxima. Então a evolução, você desencarnado, é muito lenta, ou quase não existe. Por quê? Porque você não convive, que a Clarice estava falando, você não tem a convivência com os contrários, não tem convivência com pessoas diferentes. E você, com o espelho, você não aprende nada. Você olhando no espelho, você só vê você mesmo. Aprende você. Então, se você viver só com pessoas iguais a você, só aquelas que lhe convém, se lhe convém, você, como nós não sabemos o que nos convém, não temos ainda esse hábito de saber exatamente o que nos convém, nós vamos fazer a coisa errada. Então, você desencarnado, você tem pouca evolução. Você precisa reencarnar, justamente, o objetivo da reencarnação é você estar reencarnado para você conviver com as pessoas diferentes de você. E a dependência digital, ela pode criar ela pode criar essa mesma ilusão de que você é possível você viver só com quem lhe convém. Como o Ricardo falou agora há pouco, você não gosta da pessoa, você bloqueia ela. Se eu bloqueio, ela não me convém, eu bloqueio, eu não preciso mais dela. Né? Então nós temos que falar um pouco sobre isso, e é importantíssimo falarmos sobre a reencarnação. Por que é que nós estamos reencarnados? Né?
Clarissa.
E falando sobre reencarnação, e juntando um pouco com o que o Ricardo falou, a missão dos pais na reencarnação. Os pais recebem uma missão quando eles aqui reencarnam. Eles têm responsabilidade por aquela criança. Quando você disse qual que é a teoria do vício, né? Quando aquela atitude passa a te controlar, quando a gente pensa uma criança, ela não tem ainda a noção do que vai causar coisas boas ou coisas ruins na vida dela. E os pais têm a responsabilidade de agir sobre essa criança se eles percebem que aquele comportamento está fazendo mal para ela. Eu estava resgatando aqui, Turíbe, a pergunta no Livro dos Espíritos sobre a missão da paternidade. E aqui, olha que profundo que diz, que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele facilitou essa tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que torna propício essa criança a todas as impressões, que é o que a gente vê. A criança propicia essas impressões da internet, dos jogos, mas a responsabilidade dos pais em direcionar essa criança para o bem. Porque muitas vezes o pai ele não quer contrariar. Ele pede para tirar a internet, ele pede para tirar o jogo, o que acontece? A criança às vezes esperneia, ela se revolta, ela deixa vir aquelas impressões e ela traz um constrangimento muito grande para a família. Mas é dever do pai agir com um pulso firme nesse momento, porque é a responsabilidade dele direcionar essa criança para o bem, percebendo a importância de auxiliar a criança nesse desenvolvimento, né? Então, eu queria só reforçar isso, a missão dos pais nesse sentido.
Eu acho que foi muito bem pontuado, viu, Clarice? Porque uma coisa assim que nós observamos e é muito comum, até na própria família a gente observa isso, é que educar os filhos dá trabalho. Né? Educar os filhos exige dedicação. Né? É nessa fase que nós vamos incutir nos filhos bons hábitos. É nessa fase que nós vamos ensinar os filhos a fazerem uma prece. É nessa fase que nós vamos ensinar o filho a respeitar a divindade, qualquer que seja o credo religioso que a gente estabelece. É nessa fase que nós vamos ensinar os filhos a respeitar os mais velhos. Né? E é nessa fase que nós vamos ensinar as crianças a importância da disciplina para determinadas atividades, né? As obrigações domésticas, né? Ou arrumar a cama, ou ajudar na tarefa com alguma coisa pequena, cuidar de si mesmo. Então, tudo isso dá trabalho. Dá trabalho. E hoje nós observamos, né, muitos pais que não estão dedicando esse esforço e com o agravante de que, para distrair as crianças, dão os recursos digitais para que a criança fique lá assistindo os filminhos, assistindo tudo. E isso sem contar, né, Ricardo, que às vezes aquela distração que está dando para a criança, que o conteúdo em si também é deletério. Que uma coisa é assistir a Peppa lá, tá certo? E outra é assistir um filminho que ensina a agredir, que ensina a matar, ou que coloca imagens monstruosas que vai fazer com que a criança tenha medo. Então, tudo isso que nós estamos falando hoje aqui tem muito a ver com a questão espiritual, sim. Pode parecer que não, não é? Por quê? Porque a Clarissa acho que pegou bem o ponto, não é? De que isso tem a ver com a responsabilidade dos pais, com o trabalho que ele tem que fazer, com a missão que Deus lhes confiou, que é exatamente educar o filho. E educar dá trabalho. Tem que estudar, tem que aprender como fazer. E não tem como a gente simplesmente terceirizar a educação ou a distração dos filhos, deixando eles se distraindo com os recursos digitais, qualquer que seja. Pode ser a televisão, pode ser a internet, o tablet, o iPhone, não importa.
8 horas 44 minutos, deixa eu lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca é lá o local onde o pessoal do Semana Boa Nova, a equipe aqui, vai tomar um cafezinho depois do programa, e o Ricardo hoje está convidado para ir para a gente lá depois também. Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como faz a Superbanca? entre em contato com a gente aqui no Semeando Boa Nova. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá, participam do nosso programa, comentam, postam comentários, compartilham imagem, fazem nosso, entre em contato com a gente com o WhatsApp, liga para cá. Ou seja, todos aqueles que interagem conosco concorrem como um brinde a um livro espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E ganhadoras da semana passada, a Raquel Aparecida e a Regina Del Russo. Parabéns, elas já sabem como vão tirar. Daqui a pouquinho a gente vai avisar quem é o ganhador ou ganhadora da primeira hora de hoje. Marinho?
Eu gostaria de fazer uma correção numa informação que nós acabamos de dar aqui. Aquele programa, aquele seminário de mediunidade para crianças que nós noticiamos...
Lá no Consolador.
Que vai acontecer no Consolador, não é hoje, é amanhã.
Amanhã,
domingo. Dia 28, 9 horas. Quer dizer,
dá tempo.
Dá mais tempo ainda, né? Tempo,
é. A Clarissa está colocando na nossa página lá no Facebook Live essa informação corrigida. Amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Espírita O Consolador, um seminário sobre mediunidade para crianças. É isso,
Marcos? Isso. Tava e é orientado para pais, evangelizadores, tarefeiros, assistência espiritual. E o Centro Espírito Consolador fica ali na Rua do Bosque, 306, na Vila Bastos.
Né? Muito bom. E ao contrário, né, do que se possa imaginar, que isso é... Ah, isso não é um problema meu. Não, é um problema muito atual. Então, que se você tem um neto, um filho, um sobrinho, você não está sabendo como lidar com ele, quer dizer, as vias normais, né, que não está sabendo como lidar com ele, a professora, né, o professor, o médico, enfim, vale a pena você conhecer um pouquinho para ver se como é que se controla isso daí. É um momento ideal para aprender um pouquinho sobre mediunidade nas crianças.
E com certeza, o tema que nós estamos conversando hoje vai ser abordado, porque isso influencia muito na questão da sensibilidade das crianças, né?
Sábado que vem estaremos recebendo aqui a dona Miltis Bona com o tema Sim à Vida e Não ao Suicídio. Mas e hoje nós estamos com o Ricardo Michelin falando sobre dependência digital nas crianças. Ricardo, há 7 anos atrás, na Alemanha, aconteceu um trabalho patrocinado pelo governo alemão, que foi um trabalho muito bonito, que focalizava o desenvolvimento de um novo perfil de sociedade, etc. E daí dois pesquisadores alemães cunharam um termo que é a chamada indústria 4.0. Né? E isso envolve o que se chama de ciberespaço, envolve aí processamento em cloud, né? E também a IoT, a internet das coisas. Isso tudo mostra uma sociedade nova, mostra aí uma sociedade que a gente chama de sociedade 4.0. Então, essas três coisas, o ciberespaço, aquele espaço que não é material, né? O processamento em nuvem, na cloud, ou seja, está tudo sendo processado em algum lugar que eu não sei onde é, e a internet das coisas, a internet está presente em tudo, na roupa, no chão, na cadeira, no móvel, no carro, etc., em casa. As crianças vivem esse momento, estão vivendo isso, isso está acontecendo, isso é uma realidade, né? Isso está acontecendo. Então, fica a pergunta, né? Como é que a gente... O pai, a mãe, o avô, como é que essas pessoas trabalham essas crianças nesse ambiente, nessa sociedade nova, numa sociedade totalmente digital? Como é que isso afeta o relacionamento das crianças, se elas estão dependentes com a sociedade? Qual é a relação disso com as crianças?
Muito bem. Para os nossos amigos que estão nos ouvindo aí, que estão nos vendo, né? Eu vou só sair um pouquinho do tema só para explicar o que é esse 4.0. Então, no eixo do tempo, denominou-se o seguinte. No início, a visão do 1.0, eu tinha as máquinas totalmente do ponto de vista de energia através de pressão, né? Era a combustão, o calor que fazia com que as máquinas se movimentassem. No 2.0, vou ter a energia elétrica fazendo com que as máquinas funcionem. Né? Então, eu vou avançando do ponto de vista de produção. 3.0, os robôs aparecem, mas eles não conversam entre si. 4.0, as máquinas falam entre si. Então, esse é o famoso jargão do 4.0. Quando eu falo para a indústria 4.0, eu estou dizendo que no ambiente produtivo, nós temos as máquinas conversando entre si e interagindo na cadeia produtiva através de máquinas. Sociedade 4.0, a sociedade interage através da tecnologia. Esse é o grande ponto da visão 4.0. Muito bem, a criança atual, ela já nasce dentro desse contexto. E por incrível que pareça, desconhece essa construção da sociedade 1.0, 2.0, 3.0. Eu costumo dizer em algumas palestras, Turíbio e amigos aqui da mesa, e você que está me ouvindo, não se espante pela primeira palavra, mas esta é a minha pior encarnação. E por que a pior encarnação? Porque nós temos muito conhecimento para ser colocado em prática. Eu não tenho mais desculpa de dizer, mas eu não sabia que eu voltaria para uma nova encarnação. Não tenho mais desculpa. Já sei. E tudo está disponível para a gente. Informação está disponível na hora que eu quero, a comunicação está disponível na hora que eu quero. E o que acontece hoje aqui nesse estúdio, nesse momento, você no outro lado do planeta está vendo.
Quer dizer, o espírito não tem mais desculpa.
Não tem mais desculpa.
Por isso que é pior, não tem mais desculpa.
Não tem mais desculpa. Não dá mais para jogar a responsabilidade para o outro ou para a falta de informação. Muito bem, o que é que o papai e a mamãe têm que fazer nesse sentido? Tem que socializar a criança no momento atual. E socializar a criança no momento atual é usar os recursos disponíveis, mas fazer com que a criança se socialize. Esse é o principal ponto. Não torná-la dependente, não torná-la instrumento da tecnologia, mas sim ser a pessoa que domina a tecnologia. Esse é o grande ponto, né? Eu consigo dominar a comunicação digital? Claro que consigo, né? Quando eu tenho muitos dos frequentadores espíritas da mocidade possuem blogs, que é um meio de comunicação digital, explicando à mocidade o que é ser espírita. Através do quê? Da comunicação digital. Uhum. Então eu uso esse recurso. Nós temos que usar a nosso favor, né? Esse é o momento de usar a nosso favor.
E ela foi criada para usar a nosso favor, né? Temos que levar isso em consideração, né? Você imagina nos dias de hoje, falando do trabalho mesmo, né? Por que que você vê que é impossível o deslocamento de pessoas? O Japão não conseguiu, a Europa, ninguém conseguiu o deslocamento de pessoas nos horários de pico com conforto. Com o metrô, você pode fazer o que você quiser, não tem conforto para deslocamento. Então, você vê no Japão, você está empurrando, né? O guarda empurrando as pessoas para dentro do metrô, para poder caber dentro do metrô, porque todo mundo, no mesmo lugar, na mesma hora, fazer mesmo. Então, é impossível. Então, isso não precisa mais deslocar, né? Ela veio para isso, você pode trabalhar em casa, sabe? Ela veio para facilitar, porque seria impossível nos dias de hoje você fazer esse deslocamento. Então, ela veio para facilitar a vida da pessoa. Só que tudo que é facilidade, né, Ricardo? O que acontece com o que é fácil, com o que é bom? A gente se vicia. E começa a usar mais do que devia, né? Mais do que devia. E até para coisa que não precisa. Não precisa. É o carro, aconteceu isso também, né? A pessoa ia sair para a padaria, ia de carro. A padaria era dois quartelos, ainda vai, né? Aí de repente vai no médico, o médico fala, amigo, você tem que andar, você precisa andar, você não está andando, a tua pressão subiu, você está com problema porque você não está andando, aí ele vai largar o carro e vai começar a andar. Aí você tem que andar de bicicleta, né? Porque a bicicleta, eu acho que vai acontecer isso também, não vai? Vai com as comunicações?
É isso, né? Mesmo. É importante saber, eu que sou da área de tecnologia, né? Nós estamos sempre criando meios inovativos para que você tenha mais tempo disponível. Para quê? Para poder ter uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida melhor não pode estar resumida em ficar no sofá olhando o WhatsApp 24 horas por dia, né? É esse o grande ponto, né? Você tem que aproveitar e colocar em prática a sua qualidade de vida
novas
melhor.
Potencialidades, né?
Novas potencialidades. E a gente pode dizer, então, que essa dependência pode afastar a criança do relacionamento social.
É isso, exatamente.
Essa preocupação, os pais têm que ter
o isolamento, eu reforço isso. Perfeito. Cuidado com o isolamento da criança.
Né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Temos perguntas, mas antes queria mandar um abraço, Lívia, para a Erika Reps, para Mara Rubia Sersosimo, para Maria Luiz Amaral, Vilma Buta, a Sônia Martins, Conceição Iga, a Gisele Cruz e o Osnir Mantovani, que fez uma pergunta que pode ser dúvidas de muitos pais, né? Então, assim, a criança já está com dependência digital, por mais que o pai trabalhou nesse sentido. Como fazer, Ricardo, nesse momento para auxiliar essa criança?
Um abraço a você, meu amigo Osnir. Ora, como é que eu faço para tirar o vício de alguém, né? Para tirar a dependência de alguém? Mudando o fator de dependência. Então, exemplo, a criança está o tempo inteiro assistindo TV. O que você faz? Desliga a TV e dá uma outra distração para ela, né? A criança está o tempo inteiro querendo ficar com o tablet na mão. Vamos fazer essa criança ir para o parque de diversão, descer no escorregador. Enfim, alternando ou variando os meios que dão prazer à criança. É importante também para você, papai e mamãe, que querem utilizar o meio digital como fator distrativo, mas não querem que a criança crie o vício. O que é que você faz? Não dê sempre no mesmo horário. Alterne o tempo de uso. Né, controle efetivamente quanto tempo a criança está olhando ou se distraindo com determinado jogo, com determinada ilustração. Então, observe isso. Faz parte de você estar variando, quer seja em posição, em localização, em tempo, em horários, o que a criança está fazendo. Tenho certeza que a criança, do mesmo jeito que ela pode criar um vício rápido, ela perde o vício rápido. É natural da criança esse processo. Não esqueçam aquilo que a gente, para você que chegou agora, né? A gente usou um termo aqui que está sendo vinculado em algumas propagandas. Quanto mais cedo, pior. Né? Quanto mais cedo, pior. Vocês vão ficar ouvindo isso eu falar durante a noite. Quanto mais cedo, pior. Então, Se a criança vai ter, pode evitar essa dependência, vamos fazer com que ela usufrua os tempos de criança dela como criança.
Ricardo, diante de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, diante dessa sociedade nova, do envolvimento de crianças, desses espíritos que estão chegando numa sociedade diferente, que estão vendo isso acontecer, a gente poderia dizer que o espiritismo está desatualizado?
Não entendo como está desatualizado, não. Eu entendo que a gente tem que efetivamente casar aquilo que Kardec falou há 150 anos atrás ou mais com os dias atuais, né? Então, eu entendo até que desatualizados estamos nós, que não conseguimos unir o momento atual com os conhecimentos espíritas.
Aliás, o espiritismo está adiante do nosso tempo, né? Muito pelo contrário, está muito adiante do nosso tempo. Né? 8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, mas vou deixar uma pergunta para o Ricardo responder no nosso retorno. Ricardo, a compulsão pelo uso do computador, jogos, internet, principalmente agora os jogos em rede, né, que as pessoas estão jogando simultaneamente com outras pessoas do mundo inteiro, pode levar uma pessoa à chamada obsessão espiritual? De que maneira que isso ocorre? Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, vai postando aí na sua página do Facebook Live, na nossa página, o seu comentário, compartilha a nossa página, porque tem gente que pode estar precisando ouvir o que a gente está falando aqui hoje. Escreve para a gente, liga para cá, 44-35-90-20, ou no 997-666-555. Se preferir, manda um WhatsApp para a gente. Estamos aguardando você. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Curta a Rádio ABC no Facebook. facebook.com/radioabc1570.
De segunda a sexta, às 5 da manhã, tem Café e Viola ABC. Alto astral, previsão do tempo, as primeiras notícias da manhã, sua participação e muita música sertaneja pra você começar bem o dia. Apresentação, Vanice Carvalho. Café e Viola ABC.
Rádio ABC.
O NeoGel Family do Parque Shopping Barueri está maior e cheio de novidades para você. Venha conhecer nossa nova área ao ar livre, o NeoGel Family Garden, e divirta-se com as nossas incríveis atrações. Esperamos você no piso L3 do Parque Shopping Barueri. NeoGel Family, emoção e magia para tornar o seu passeio e de sua família ainda muito mais especial. Inauguração dia 29 de junho. Mais informações, acesse nossas redes. Instagram.com/NeoGelFamily.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha, são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam a sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandre.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
Atu-
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova e vamos juntos até as 10 da manhã. Estamos entrando agora na segunda hora do programa, hoje falando sobre a dependência digital nas crianças. Está com a gente aqui o Ricardo Michelin, que é um atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Redentor de Santo André. Muito bem, antes de dar prosseguimento, Marinho, tem alguma notícia para dar para os nossos ouvintes aí?
Temos sim, está chegando aqui uma informação interessante para nós, Toríbio, que é lá da Fraternidade Espírita Casa de Ismael, ali da Rua Coimbra, na Vila Pires. Está sendo iniciado agora no dia 6 de agosto, quer dizer, na semana próxima que vem, na terça-feira, à noite, das 20 às 21h30 horas, mais uma turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, né? Então fica aí o estímulo, fica aí o impulso, né, para que os interessados que queiram conhecer mais sobre os fundamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, como se fosse um curso básico para atendimento, entendendo o Espiritismo também, não é? É o dia 6 de agosto, das 20 às 21h30, Fraternidade Espírita Casa de Ismael, Rua Coimbra, 171, na Vila Pires.
Okay. A gente pede para a Clarissa colocar no nosso site, na nossa página aqui na internet. Tudo bem, Clarissa? Muito bem, 9 horas e 7 minutos. Ricardo tinha deixado uma pergunta para você responder depois do nosso intervalo. A compulsão pelo uso do computador, jogos, internet, jogos em rede, pode levar a uma obsessão espiritual? E, se sim, de que maneira isso pode acontecer?
Muito bem, Turim. A compulsão, né, ela vai fazer com que eu esteja conectado muito tempo fazendo determinada operação, jogando, por exemplo, durante muito tempo, ou estando na internet durante muito tempo. Isso vai tornando o que a gente vai chamar de vício digital, né? Então a pessoa fica viciado ou no jogo, ou na internet, ou na rede social. Quando eu tenho um vício instalado em mim, eu começo a atrair espíritos que possuem o mesmo vício e que têm a necessidade de estarem vivenciando aquilo e que vão pegar o ser encarnado, viciado, como sendo sua fonte de vazão para suas necessidades. Então, daí eu começo a ter a subjugação espiritual, o que a gente vai entender como obsessão espiritual. Então, é possível estar obsediado espiritualmente devido à minha compulsão pelo jogo, pela internet, ou pelo meio digital, pela rede social? É possível sim, se eu já estou num estado de dependência, num estado de vício.
Ricardo, já que você está falando de jogos, a gente sabe que alguns jogos aí são violentos, né? Jogos de violência que instigam mortes, práticas violentas, etc. Algumas, inclusive, induzindo a coisas mais sérias, né? O que é que o Espiritismo pode falar a respeito desses jogos, né, na questão da influência deles no comportamento das crianças, hein?
Observa, né, Turiba, que esses jogos eles existem por conta da própria tendência do ser encarnado, né? O ser encarnado ainda, né, infelizmente, tem uma tendência de necessidade dessa violência, né, desse sangue sendo jorrado desnecessariamente. O que é que vai acontecer então com a criança? Se ela tem uma tendência do ponto de vista de violência, né, que esteja lá embrionária ou que esteja dormente no seu ser, ela pode ser instigada a despertar esse ser que está dormindo, né, dentro da sua característica espiritual, da sua tendência espiritual. Então, nesse sentido, cabe aos pais, né, apesar de entendermos que os jogos da moda é os que atraem as atenções das crianças, né, e do adolescente principalmente, que monitorem esse tipo de conteúdo. Uhum. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje a indústria do jogo, né, a indústria do game virou um negócio. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Consequentemente, não dá para a gente evitar que essa tendência continue existindo. Mas dá para a gente evitar colocar a criança com esse conteúdo nesse momento.
Agora, tem também, já que nós estamos falando de conteúdo, estamos entrando nesse aspecto de conteúdo, do que a criança assiste, etc. Tal, os pais têm direito de limitar a quantidade de horas, de limitar o conteúdo que as crianças assistem num trabalho de internet, num programa vinculado pela internet, num acesso a uma página da internet. Os pais têm como, eles têm o direito de limitar esse acesso?
Não só tem o direito, como devem fazê-lo, né?
É um dever, né?
É um dever, é. Até pelo conta, para você que chegou agora, a Clarissa havia dado uma visão do que é educar hoje, né? Do que é ser pai hoje, nos momentos atuais. E para você que usa tecnologia, não se esqueça que você tem aplicativos que limitam a operação das crianças, né? Então, você não precisa nem ficar preocupado. Você pode usar a própria tecnologia para ser o limitador com relação à criança. O pai deve fazer isso sim e deve estar atento ao conteúdo que ele está existindo. Tem muito conteúdo bom na internet disponível. O Marinho pode até falar um pouquinho sobre isso, com relação à disponibilidade de bons conteúdos na internet. Mas também existem os conteúdos que têm que ser evitados e você pode bloquear. Deve bloquear para que a criança não tenha acesso.
Agora, Marinho, falando nessa questão de conteúdo, como o Ricardo está colocando aí, a gente, os pais, como é que o pai vai se colocar na seguinte situação? Eu vou lá e pego o meu filho e falo assim: não, você vai só assistir conteúdos bons, coisas boas, né, coisas edificantes. Mas a criança sai do ambiente de casa, vai na rede, no grupo de amigos, lá na turma, e os amigos estão vendo outros conteúdos, estão vendo coisa ou acessando outras coisas. E aí, como é que fica isso? Lá na casa dele é um santuário, santuário familiar. Fora de lá é o mundo profano. E aí, como é que fica isso?
Eu acho que isso é uma realidade que você coloca, Toríbio, que não depende da tecnologia. Isso em todas as épocas aconteceu. Quer dizer, é uma questão exatamente da formação e da educação das crianças, né? Quando a Clarissa leu a questão da missão dos pais, né, como exatamente uma das principais, que é combater as más tendências que as crianças apresentam, essa é a função da educação. Quer dizer, à medida que a criança vai aprendendo, vai se acostumando às boas coisas, vai se acostumando aos bons hábitos, à medida que ela vai vivendo como criança, vai vivendo no mundo, mas com hábitos saudáveis, ela vai aprender a separar as coisas adequadamente, ela vai aprender a não aceitar aquilo que difere do que ela aprendeu em casa. Essa é a importância fundamental de como que nós formamos o caráter das crianças. Isso vem da educação fundamental. A gente costuma dizer a expressão corriqueira, quando a gente costuma dizer que uma pessoa teve berço bom, né? é porque ela aprendeu em casa os hábitos bons, né? E o dia que ela ouve alguma coisa que conflita com aquilo que é bom, ela reage, ela não aceita, e dificilmente ela vai mudar. E aí entra um pouco o que o Ricardo também disse, nós precisaríamos entender, eu vou recorrer aqui a uma imagem, que é muito conhecida até nos desenhos infantis, né? Que é a imagem do capetinha, do diabinho que fica de um lado do ombro da gente e o anjinho que fica do outro lado do ombro da gente, né? Sendo que ao mesmo tempo tem aquele capetinha que está dando maus conselhos para nós e ao mesmo tempo tem o anjinho tentando contrabalançar aquilo e dizendo, não é, faz isso, não é? Então, se nós imaginarmos que aquela imagem do capetinha é a imagem do conforto, é a imagem das coisas que estão dentro da gente, não é alguma coisa de fora apenas, é aquilo que está dentro de nós que nos satisfaz, aquilo que satisfaz os nossos instintos, aquilo que satisfaz o nosso conforto, entendeu? E o anjinho que está aqui é o que nos estimula a nos esforçarmos, a termos trabalho. No Evangelho nós vamos encontrar essa metáfora muito clara quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga, né? Aquele diabinho que está aqui é o estímulo para a gente ir para a porta larga, para a porta da perdição, né? E o outro da porta estreita é o anjinho que está falando do sacrifício, está falando das coisas que são agradáveis a Deus, tá certo? Então, no momento que a gente está deixando a criança diante de um tablet, diante de uma televisão, o que nós vamos deixar ela assistir? Vamos deixar ela assistir aquilo que o capetinha está querendo? Ou vamos deixar ela assistir aquilo que o anjinho está querendo? Né? Então, isso é dos pais, não tem jeito. Né? Os pais que não estiverem atentos a isso vão sofrer adiante um pouco as consequências disso, vão sofrer na própria pele esse tipo de coisa. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Isso até independe um pouco da dependência. Mas se a gente junta as coisas agora, a dependência de um lado com descontrole de conteúdo de outro, era um desastre sendo feito. É um desastre anunciado. É um desastre que vai acontecer lá na frente da natureza moral. Não é? Então, pode até parecer estranho para algumas, né, que o programa de hoje fale de computador, fale de tudo, achando que não é espiritismo, mas muito pelo contrário. Isto é o cerne da preocupação espírita de construir a felicidade numa família a partir do trabalho de educação que os pais têm na questão que está ali, não é? Então, vamos à luta, né? Quer dizer, papai e mamãe, por mais ocupado que estejam, né, procurem não terceirizar a sua responsabilidade para a internet, procurem não terceirizar a sua responsabilidade, mas use a internet e use os recursos para te auxiliar no teu trabalho, que esse trabalho é teu.
E acima de tudo, né, não podemos impedir que os nossos filhos saibam que existem vários conteúdos. Talvez vai chegando em cada idade, você vai revelando para ele que, dos conteúdos que a vida ela tem partes boas e partes ruins, partes aparentemente prazerosas, mas que nos leva a consequências ruins. Então precisa trabalhar muito, acho que, o conceito pedagógico das consequências, né? Puxa vida, existe isso? Existe. Mas olha, quem age dessa maneira tem essa consequência, levar para que ela veja a consequência. Você por exemplo, passar com uma criança, visitar um local assim, onde as consequências foram muito ruins, né? Um fumódromo da vida, né? Você vê, chama assim, onde as pessoas, toque os drogados, ali todos jogados, né, aqui no chão. É importante você mostrar aquilo, está vendo? Esses aqui, por que eles chegaram aqui? Porque eles faziam usar esse conteúdo, levou eles para cá, certo? Esse modo de vida trouxe você para cá. Esse modo de vida leva você para lá. Você pode ir para uma universidade, você pode ir para um baile funk, sei lá, nem falando mal do baile funk, né? Você pode ir para uma beira um aluno de rua. Você tem que mostrar para a criança as consequências do se você seguir a porta estreita, como diz o Marinho Barro, porta estreita, você vai, é mais estreito, é mais difícil, talvez menos, aparentemente menos prazeroso, porém porém que leva a essas, as consequências serão essas. E se levar a porta larga, vai ser muito mais prazeroso, porém as consequências serão aquelas. Esse, em cada idade, em cada momento, você ir gradativamente mostrando para a criança onde ela vai chegar.
9:19, saiu aqui ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Marilene da Vila Humaitá. Parabéns, Marilene, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, a partir das 10 horas da manhã até 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Esta meia hora aqui do Semeador da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa que trabalha aí na área de infraestrutura, na construção civil. www.torcisão, sem o acento, né? .ind.br www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre dependência digital nas crianças, e a semana que vem receberemos aqui a dona Miltis Bona com o tema Sim à Vida, Não ao Suicídio. E hoje o Ricardo Michelin, que é atuante tarefeiro do Centro Espírito Semeador, o Redentor de Santo André, está falando para a gente sobre a dependência digital nas crianças. Pergunta para você que nos assiste pelas câmeras do Facebook Live e também nos ouve pela ABC, né? O que significa internet para você? Conta para a gente aí. Fala nisso, Clarissa, como é que nós estamos ouvindo? Vocês estão se manifestando?
Tem uma pergunta do Geraldo, do Jardim Utinga de Santo André, Ricardo. Ele gostaria de saber sobre crianças que com pouca idade, 3, 4 anos, se mostram mais inteligentes em matemática do que, por exemplo, Pitágoras, um exemplo que ele deu aqui. Crianças que são superdotadas. O que dizer sobre isso?
Geraldo, né? O Geraldo, meu amigo, esse é o novo momento do nosso planeta, né? A gente está recebendo espíritos cada vez mais inteligentes, né, do ponto de vista intelectual. Nós poderíamos discutir depois sobre moral, aí é uma outra história, né? Mas intelectualmente a encarnação dos espíritos realmente vai ser cada vez mais avançada nesse sentido. Então, primeiro, orgulho nosso de termos a possibilidade de compartilharmos esse conhecimento, né? E um outro ponto importante, e vocês vão perceber isso no decorrer do tempo, o resgate daquilo que foi antigo, que foi passado. Então, não vai ser difícil começarmos a falar sobre Sócrates, não vai ser difícil falarmos sobre Pitágoras, não vai ser difícil a gente passar a falar de grandes pensadores antigos, colocando à tona o conceito que nós temos que trabalhar. Então, as crianças, entre aspas, mais inteligentes, vai passar a ser comum ou padrão nas encarnações futuras, tá?
E com certeza, porque nós aprendemos com a filosofia espírita que o que a alma, o que o espírito aprende, é um patrimônio dele, espírito, né? E de encarnação em encarnação, o que nós aprendemos na encarnação anterior volta com muito mais facilidade, está ali pujante dentro da alma, né? Então, se nós temos alguém que se destacou num campo de conhecimento, numa encarnação, quando ele regressar, tudo aquilo que ele aprendeu na encarnação anterior, aquilo está ali em estado latente, vai brotar com muito mais facilidade. E à medida que o progresso vai caminhando, acontece isso que o Ricardo acabou de falar, cada vez mais nós vamos estar vendo conhecimentos novos brotarem nas crianças já em tenra idade, né?
E nossos ouvintes aqui comentando, né? Tudo que a gente falou aqui no programa, o José Ângelo de São Mateus, ele falou que ele acredita no benefício que a tecnologia traz na questão da evolução, que isso é importante, mas que o mau uso pode desencadear consequências maléficas, inclusive espirituais, né? A Nela, do Parque de Assatuba, ela trabalha com crianças e entende que a gente tem responsabilidade e a gente tem que monitorar nossas crianças para não haver excessos, né? Então, mandar um abraço também para a Sandra, do Jardim Alvorado, o Roberto de São Mateus, Nelly da Vila Zelina, a Glória Camargo, a Sandra Branson e a Ivone Marques.
Muito bem, tá aí os nossos ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeador da Boa Nova. Muito obrigado. Compartilhe a nossa página aí na sua rede de contato. Chama os seus amigos para assistirem também o Semeador da Boa Nova pelo Facebook Live ou para ouvir a gente pelas ondas da ABC no 1570 ou no APP. Se acessa o AP lá da Rádio ABC e nos escuta em som digital. Ricardo, muito a gente escuta falar ultimamente na questão do suicídio e o aumento disso, aliás, é o tema do nosso próximo programa, né? No próximo programa nós vamos falar sobre suicídio. Mas o aumento significativo disso, principalmente nas crianças, né? Nos jovens. A dependência digital pode contribuir para essa questão?
Pode sim, Turíbio. Eu vou até trazer uma informação importante que já foi vinculada nos meios de comunicação. Hoje, um jovem que passa acima de 5 horas conectado na rede social, ele triplica a possibilidade de se suicidar.
Olha, isso que você falou é muito importante, vou pedir para você repetir. Você que é pai, avô, tem criança no seu convívio, preste atenção nisso que o Ricardo vai falar novamente aqui. Ricardo, repete, por favor.
Repetindo aí aos nossos amigos, aos nossos ouvintes. O jovem hoje que fica mais do que 5 horas conectado numa rede social, né, olhando esse mundo virtual, mais do que 5 horas conectado, ele triplica a possibilidade dele se suicidar, né? Então, esse é um tema importantíssimo, né? Semana que vem nós vamos ter aqui o assunto sobre suicídio. É claro que vai ser explorado as várias formas sobre isso, mas a dependência digital colabora e muito com isso. E por quê? Porque eu, enquanto estou conectado na rede social, eu começo a enxergar determinadas situações ou cenários que nem sempre são verdadeiros. Ou seja, aquele mundo de fantasia ao qual eu começo a me comparar e, não sendo pertencente a esse mundo de fantasia, começo a criar uma condição que vai gerar em mim uma insatisfação, que vai culminar, de repente, com uma depressão e que vai culminar, na sua pior hipótese, no suicídio.
Muito bem, 9h26, isso é muito importante que o Ricardo acabou de falar aí, e uma sugestão para você que é papai, mamãe, etc, né? Você que tem criança no seu convívio aí, avô, tio, tia, acompanhe essa criança, né? Acompanhe, fique do lado dela, acompanhe, verifique se o tempo não está excessivo, né, Ricardo, como você falou agora, se não está aí muito excessivo o tempo dedicado à internet, se não está vendo jogos, né? Monitora o conteúdo que essa criança está vendo lá na internet. Isso é muito importante, esses conteúdos mais saudáveis, mais construtivos, né?
Até porque Hélio, o Ricardo falou em 5 horas, né, que é o limite, mas nunca esqueci que a progressão é exponencial, né, Ricardo? A pessoa que fica uma hora, já, de repente passar para 2 é rápido, de 2 passar para 4 é um palito, já passou para 4, de 4 para passar para 6... não precisa muito. Então o ideal é não deixar começar, né? Não deixar começar e expandir, porque depois é difícil para segurar, né?
Clarissa.
Não, e a criança ou o adolescente que tem essa tendência, ela passa a se ligar com conteúdos desse tipo que encontra facilmente na internet. E o Espiritismo nos ajuda a esclarecer que tudo é questão de sintonia, né? Consequentemente, se sintoniza com mentes que também têm esse interesse. E, consequentemente, se sintonizam com espíritos que também têm esse interesse. E esses conteúdos, eles estão disponíveis na internet, muitas vezes incentivando esse tipo de atitude e aumentando ainda mais o estado depressivo dessa criança e adolescente. Então, realmente é muito importante os pais estarem atentos a isso, né? E entender a importância da sintonia dos conteúdos que gera, dependendo dos conteúdos que a gente busca acessar. A gente sintoniza com mentes que estão em desequilíbrio, tanto encarnadas quanto, né, tanto vivas aqui no plano material, quanto espíritos também com esse mesmo sentimento.
E a mensagem subliminar, ela é muito mais eficiente enquanto eu vou falar sobre a obsessão do que a mensagem ostensiva. A ostensiva você até se defende, porque todo mundo ouve. Então o que não concorda ajuda você a raciocinar, a concordar ou não com aquilo, com a mensagem que é ostensiva. Mas aquela que é subliminar, ela chega, a pessoa vai recebendo, nem percebe que está recebendo, e aquilo vai minando a pessoa por baixo, né?
Marinho, você fazer um comentário?
Eu ia dizer que nesse ponto do programa nós estamos falando sobre saúde mental, né? Nós estamos falando da condição mental saudável de uma criança, né? E a condição mental saudável de uma criança, de um jovem, é a alegria pela vida. Quer dizer, ela tem que ter alegria no brincar, ela tem que ter alegria na visita aos parentes, ela tem que ter alegria na hora que está sentando numa mesa de refeições, ela tem que ter alegria quando vai a um jogo, vai jogar a bola em algum lugar. Ela, se nós não estamos no nosso ambiente, no esquema de vida de uma família, proporcionando à criança, ao jovem, um estado de alegria equilibrada, uma alegria saudável, né? Nós estamos induzindo a criança a um estado depressivo. A depressão é o inverso disso, é o inverso da alegria. É quando ela começa a se isolar. O Ricardo insistiu muito na questão do isolamento, né? Quer dizer, o isolamento, ele é o inverso da alegria. O isolamento é o inverso da vida, vamos assim dizer, diversa, onde você tem muitas atividades, muitos papéis, não é? Contato com muita gente, né? Contato com a natureza, contato com... Enfim, quando nós começamos a ter um esquema de vida doméstico, ou uma disciplina, ou um regime de vida, que induzimos as crianças a estarem mais tempo consigo mesmas, subtraindo da criança as oportunidades dela recolher alegria nas coisas da vida, nós estamos induzindo a criança a um estado depressivo. E isso prosperando é que vai levar efetivamente ao suicídio. Nós vamos conversar muito sobre isso no próximo programa, não é? O que vai destacar mais uma vez ainda a importância de nós termos hábitos saudáveis, né, nas coisas.
9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, porque o Tyson vai fazer as inserções comerciais. Ricardo, vou deixar uma pergunta para você. O que se recomenda para evitar que as crianças fiquem viciadas? O que é que a gente faz, né? Que recomendações? Voltamos já. Sei que está na nossa audiência. Fica por aqui. Liga para a gente. 44-35-90-20. Celular 997-666-555. Repetindo para você anotar aí. 997-666-555. Ou vai na nossa página no Facebook Live, Rádio ABC 1570, e faz lá o seu post, compartilha, diz lá a sua opinião. E diz para a gente como é que a internet aí é vista por você. O que significa internet para você? Voltamos já.
Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in. .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos, o meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.novecem.com. 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Cinco minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semana Boa Nova, aqui pela ABC. Estamos entrando agora na última meia hora e nós estamos falando sobre a dependência digital. Tema de hoje, dependência digital nas crianças. Está com a gente aqui o Ricardo Michelin, atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. E você que está aí nos ouvindo, né? Conta pra gente o que significa a internet para você. Estamos aguardando o seu contato, a sua ligação, o seu post nas nossas páginas aqui do Facebook Live. Ricardo, tinha deixado uma pergunta para você responder no nosso retorno aqui. O que fazer, o que se recomenda para evitar que a criança fique viciada na internet, fique com dependência digital?
Importante a posição dos pais novamente nesse sentido, né? Primeiro, alternando sempre as atividades das crianças, né? Então, a criança, a gente estava falando aqui no intervalo, a criança tem que fazer uso do corpo dela, né? Então, ela tem que ter atividade física, ela tem que vivenciar o prazer do sol, do frio, enfim. Ela tem que interagir com o meio, né? Enquanto mais ela estiver fora das quatro paredes, no sentido de interação, melhor para ela. Mas é claro que existem os momentos que tem que ser um pouco mais isolado, né, do ponto de vista de introspecção. E você, então, tem que alternar. Ah, se o meu filho hoje joga o videogame às 3 horas da tarde, amanhã faça com que ele jogue às 5 horas. Às 5 horas da tarde. Ou então faça com que amanhã ele não jogue o videogame, né? E isso vai fazer com que a criança, além de procurar outras alternativas de sentir o prazer de viver, ela também não se vicie ou não crie dependência nesse mundo digital.
Aliás, ensina ele a baixar o Evangelho Segundo o Espiritismo, deixar lá na máquina, né? E todo dia ele lê um trechinho.
Era isso que eu ia comentar. Auxiliar da base moral para a criança, que isso pode vir através da educação dos pais, mas também com auxiliares. A gente comentou da evangelização infantil, né, durante o programa, ou mesmo de outras religiões, Turíbio. Porque muitas vezes os pais falam assim, mas é difícil, a criança não quer ir na evangelização infantil, ela não quer ir em outra religião. Mas aí a gente para uma reflexão. Quantas vezes os pais acham que é importante um curso, o balé, a natação, e de alguma maneira eles convencem a criança a isso, né? Eles induzem a criança a isso e deixam de dar importância para trazer a criança para ela ter uma base moral também, porque isso vai auxiliar ela a trabalhar os seus sentimentos, a entender o que é certo e errado. E essa educação vem dos pais, mas também vem dessas outras pessoas que podem auxiliar nessa construção para que a criança cresça. Né, com exemplos cristãos, para que a criança saiba trabalhar os sentimentos. Isso vai ajudá-la.
Você está falando de evangelização de infantil, de jovens. Lá no Semeador tem um trabalho desse também, não tem, Clarissa?
Tem. Todo sábado de manhã
também. Sábado de manhã também?
Sábado de manhã também. Lá no Núcleo Espírita Semeador, né?
Na Rua Itapiranga, 312.
Boa. Exatamente.
E lá no Geraldo Ferreira tem também, Hélio?
É importante saber se do sábado de manhã, porque os pais, às vezes, não têm, quando trabalham, não têm como ser levado sábado de manhã para levar. Tem para criança, sábado de manhã, não, semeador, né?
Isso.
E tem no Geraldo Ferreira, é segunda-feira à noite.
Na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, segunda-feira à noite.
À noite.
20 horas.
Então, existem vários horas, acho que até 19h30, né?
Chega a ser 19h30,
Porque 20 horas já está...
Já começando.
Já está, a atividade já está... Já começou. E que tem alternativas, várias alternativas para a pessoa pra levar. É só ligar lá na USE, que a USE tem esses horários todos lá na USE, né?
Muito bem. 9 horas e 39 minutos. Estamos falando hoje sobre dependência digital nas crianças. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Liga para a gente aqui para você concorrer ao livro. Daqui a pouquinho a gente vai dizer quem é o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje, que daqui a pouquinho vai ser a Clarice, vai trabalhar aqui no sorteio na internet. Bom, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o patrocínio, o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí, 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje. Ricardo, dá para a gente falar que tem relação entre dependência digital e depressão?
Existe uma relação, sim, não necessariamente que a dependência digital crie a depressão, mas a dependência digital ela pode colaborar para piorar o estado depressivo, né? Por que que a gente tá falando isso? Como a gente já comentou, quando eu começo a ter um cenário de país das maravilhas, né, ou de mundo da fantasia, independente de ser real ou não, e isso venha colaborar para que eu fique comparando a minha situação atual perante um mundo de fantasia, e isso me deprime, eu estou piorando o meu estado depressivo. Uhum. Né?
E aí é o momento de buscar ajuda, né?
E aí é o momento de buscar ajuda, porque a gente sabe que quanto mais cedo eu buscar ajuda para sair dessa situação psicológica, né? É melhor, né? Eu consigo ter a recuperação mais rápida do que se eu entrar num estado depressivo avançado e, consequentemente, aí até com alterações do ponto de vista físico.
Uhum. Hélio? Eu estava aqui resgatando aqui uma piadinha que tem aqui, que recebi, que a mãe fala para o filho assim: vamos, meu filho, vamos à missa, né? No domingo de manhã, o filho fala: não, eu vou assistir pela TV, mãe, eu não vou lá, eu vou ver pela TV. Ah, então tá bom, então na hora do almoço você vai comer no Masterchef. Sim, mas, quer dizer, então você tem que trabalhar, né? Trabalhar a criança, tem que tirar, né? No, a TV não substitui.
Não substitui.
A missa,
o contato humano é importante. O contato humano, né?
Aí dá o centro aí da igreja evangélica. Ou seja, onde os pais professam a sua fé. É lá que tem que levar os filhos, né?
Você sabe que...
E põe mais pra frente, o filho escolhe onde ele quer ir, né?
No início da década de 80, um pesquisador americano, John Nisbet, né, ele é um grande trabalhador da área de... Trabalhava na pesquisa de tendências. Ele dizia assim, e escreveu um livro chamado Megatrends, as Megas Tendências, né, dizia assim, que haveria uma sociedade de alta tecnologia e alto contato humano. Tá? Essas duas coisas não estão associadas, né? O contato é indispensável, né? O olhar no olho, né? O ver a pessoa, sentir, comentar. O contato físico é importante também, porque tem a sinergia espiritual que tem que estar presente, né? O que a máquina, ela é fria, ela não permite isso, ela não tem...
Inclusive o desconforto, né? É nem sempre confortável, né? Às vezes a presença, esse contato nem sempre é confortável, às vezes é desconfortável. Como é que você sobrevive, né, a esse desconforto, vamos dizer, sobrevive, força de expressão, né? Você consegue passar por esse desconforto, atender bem e aceitar, porque aí vem a indulgência, né? Aí vem a indulgência, que é um programa aí, onde se pensa que o espírita, o espírito, né, encarnado ou desencarnado, que não é indulgente, ele sofre muito e a tendência dele é capitular e ter problema lá na frente, porque ele é imperfeito. Então ele tem que aprender a viver com a imperfeição dos outros, né? E isso só sendo indulgente. E para ser indulgente, ele tem que entender que o outro é tão imperfeito quanto ele, né? E é na convivência que ele vai perceber que é possível você conviver com o contrário, com a pessoa que pensa de você, e você dá para você conviver com ele na boa, né? Quer dizer, dele continua o pensamento e você continua o seu, né?
Você pega lá o exemplo de Jesus, né? Jesus, um dos maiores ensinamentos de Jesus, talvez até o maior, que foi o grande sermão do monte, né? usou lá, juntou as pessoas estavam todas presentes, sem nenhum recurso de tecnologia avançada, né? Usou a voz, conversou com as pessoas e usando o flanco, né? O eco que onde ele estava, daquele flanco da montanha onde ele estava, permitia, ele ali falou para milhares de pessoas e deixou uma mensagem que se eternizou e está sempre eternizada, né? Porque ali estava passando uma mensagem social, uma mensagem que levava esperança para as pessoas, que é isso que a rede social deveria fazer também, né?
É um código de conduta, né? Um código de conduta, porque qualquer livro que você pegar sobre biologia, sobre autoestima, sobre qualquer coisa nesse sentido, o Sermão do Monte está na base. Está na base e você vai ver que Jesus falou sobre aquele assunto, né?
Muito bem, 9h44, ô Ricardo, a gente falou agora há pouco da dependência, que aí chega a dependência e chegou a hora de buscar ajuda. Então, ajuda pode ser de várias formas, eu acho que deveria ter uma dependência, principalmente procurar ajuda com o médico, porque pode ter algum problema, algum desequilíbrio aí mental, etc. Tal. A questão fisiológica pode estar afetada, tem uma questão comportamental, né, que precisa pegar um psicólogo, um trabalhador do comportamento, e tem a questão espiritual, buscar ajuda espiritual. Então, nesse aspecto, como é que uma casa espírita, como é que um centro espírita pode ajudar aquelas pessoas ou aquelas crianças, né, que estão com dependência digital?
O centro espírita pode auxiliar num primeiro momento, até no próprio ponto da evangelização, que nós já comentamos aqui, fazendo com que essa criança oxigene, né, o seu pensamento e oxigene o seu espírito, de forma a receber instrução, informações sobre a vida de Jesus, sobre a moral cristã e por aí afora. Uhum. Mas é claro que se essa dependência está no ponto de gerar ou de ter gerado uma obsessão espiritual, o centro espírita aí atua do ponto de vista de dar o equilíbrio ao ser encarnado, né? Fazendo os trabalhos que conhecemos para sair dessa situação obsessiva, né?
Quando um pai, uma mãe, um tio, um avô, um amigo leva uma criança para uma casa espírita, essa criança ela vai estar em contato com o ambiente adulto, a não ser que seja na evangelização infantil, que tem lá outras crianças, etc. Tal. O ensinamento é o mesmo que se dá para o adulto? Porque o evangelho de Jesus é um só. Falam-se as mesmas coisas para uma criança, aquelas que são ditas para os adultos?
O conteúdo é o mesmo, porém usando as ferramentas infantis, né? Então, de histórias em quadrinho, né? Ou de desenhos, efetivamente. E isso as nossas titias evangelizadoras, elas tiram com o pé nas costas, né? É incrível o trabalho que elas fazem do ponto de vista de atuar perante a criança e evangelizar, falando os mesmos termos que nós conhecemos de Jesus, mas de forma bastante lúdica, bastante interativa com a criança.
Aliás, um abraço carinhoso a todos esses trabalhadores que se dedicam à evangelização infantil. Só quem já fez isso muito tempo, né, sabe o quanto isso é importante, né, o quanto isso é legal.
E no caso do espiritismo, do centro espírita, ele não é um ensinamento que aprisiona a criança num conceito, ao contrário. Ela dá toda a possibilidade para a criança refletir, né? É refletir sobre Jesus e precisa experimentar esse contato, né? com o dia a dia, essa experiência, que é isso que enriquece para que a criança tenha um pensamento livre no futuro, né? No futuro ela consiga desenvolver seu raciocínio, seu pensamento. O que às vezes os pais, até por falta de tempo, por pressão, eles acabam fazendo, pondo medo da criança, em vez de põe medo. A minha mãe, por exemplo, ela punha medo, né, na gente. Ela falava, olha, você vai para o inferno, você vai para aqui, você vai para lá, sabe? Porque ela não tinha tempo, eram cinco filhos, né? A educação dela era opressão, era por medo. Você faz assim, ela falava assim, tem um anjo da guarda que fica falando amém, 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 amém. Se eu fizer uma coisa errada na hora que ele falou amém, você vai ficar errado o resto da vida. Sabe? Ela tinha esse trabalho e era eficaz. era eficaz para conter, né, o ímpeto infantil. Mas a evangelização infantil ela é libertadora, né? As crianças crescem.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Líbio, agradecer aos ouvintes hoje que participaram, né, contribuíram bastante. Mandar um abraço para o Roberto de São Mateus, a Inês Pascoal, a Sandra Branson e o Alfredo Sartório.
Ah,
a Inês Pascoal, inclusive, fez um comentário, né, que sentimentos estão cada vez mais sendo resumidos em emojis. As carinhas que representam muito o que a gente está sentindo. Então, realmente, é uma nova forma que existe. E eu acho que cabe o bom senso de cada um, que a gente possa entender que tudo é o equilíbrio. Né? Também tinha um outro comentário de um outro ouvinte dizendo, a Sandra Branson, que as pessoas estão muito iludidas pelas imagens e deixando de lado o que é real, né? Então é o bom senso, o equilíbrio e entender que a tecnologia é uma maneira da gente se comunicar, uma maneira diferente da gente se comunicar, e a gente vai precisar aprender com isso. Ela é real no sentido que existe sentimento ali. Quando a gente digita alguma coisa, quando a gente escreve, pode não ser, a gente não fala presencialmente para a pessoa, mas existe um sentimento. A outra pessoa que recebe, ela tem um sentimento. É real, do ponto de vista espiritual. Mas a gente precisa aprender ainda a lidar com essa nova forma de se comunicar, né?
É verdade. 9:50, Ricardo. A gente aqui no programa, a gente tem um momento em que a gente pergunta para o nosso convidado, você sabe disso, já esteve aqui várias vezes, né? Fala que a gente pergunta para o convidado, pede para ele falar uma palavra especial. Qual é a palavra especial que você associaria ao tema de hoje e por quê?
Palavra especial é isolamento.
Isolamento, por quê?
Né? Por quê? A gente tem que ficar, como já havia comentado, a gente tem que ficar atento a não se isolar, tomando como base apenas a comunicação digital. Né? Nós temos que expandir, sair desse isolamento.
Se a gente tem alguma referência bibliográfica, algum livro, artigo que a gente poderia indicar para os nossos ouvintes aí a respeito desse tema de hoje, da dependência digital nas crianças, Ricardo, tem algum aí que você queria...
Eu não especificamente da dependência digital nas crianças, mas do ponto de vista do isolamento que eu comentei agora aqui com vocês, o livro chama-se Amorosidade, a cura da ferida do abandono.
Amorosidade...
A cura da ferida do abandono. É um livro do Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Irmã Sidufo.
Ótimo. A Clarissa vai depois postar na nossa rede social aí, para ficar bem claro isso para todo mundo. Hélio?
Tomar com muito cuidado, né, com os livros que estão... Tem muitos livros aí sendo escritos, e alguns já prontos aí, porque como é um assunto atual, todo mundo aqui é pegando uma carona nisso daí. Mas, na verdade, eu acho que ninguém sabe ainda as consequências futuras desse tipo de comportamento que nós estamos tratando aqui hoje. Nós estimamos e imaginamos que possa acontecer, mas ninguém sabe exatamente como vai ser no futuro. Então, eu sempre fico nessas horas, sempre procuro... me orientar, e quando alguém pede a minha opinião, eu dou a minha, que eu faço é o que eu faço comigo mesmo, é voltar às origens, né? Voltar às origens para com isso, porque se você conhece as origens, você sabe o que fazer com as ferramentas que te chegam às mãos, né? Se alguém der um martelo para você, você não dá na cabeça do outro, porque você bate na cabeça de um prego, né? Porque você sabe que o martelo é batendo prego, né? Então, essa ferramenta era uma ferramenta que era para ser usada, né? Para ser usada no prego, né? Quer dizer, é uma martelo batendo prego para desenvolver essa coisa. E não para se comprometer. Então, fica com o Sermão do Monte. Volta lá no Evangelho, Novo Testamento, pega o Sermão do Monte, leia, releia. Tem vários livros, inclusive, de interpretação do Sermão do Monte. É muito importante, você lê muito aquilo. Mas tem que ler muito, viu? Não é... É umas 20, 30, 40 vezes, sei lá quantas vezes, você precisa ler muito, muito aquilo, até você entender o que Jesus quis dizer quando ele falou, não julgueis, né? Não julgueis.
Amai o próximo,
sabe? Aquele bem-aventurado, os aflitos, bem-aventurados, as bem-aventuranças, gente, é fundamental que você leia, releia, estude e tente aprender o que ele quis dizer ali. Né?
9:53, Ricardo, que mensagem a gente poderia deixar aí para os pais, para aquelas pessoas que convivem com crianças nesse momento tão diferente que a gente está passando, que a dependência digital está chegando aí e batendo as portas de todo mundo, hein?
Acho até, do ponto de vista que o Marinho havia comentado, né? Não fuja da vossa responsabilidade, papai e mamãe. não terceirize o fator educacional, quer seja para a TV, quer seja para o digital, né, quer seja para o celular ou para o tablet. Nós temos, nós enquanto educadores, temos a nossa responsabilidade e temos que usar tudo que está à nossa disposição para que essa educação seja bem feita, no sentido de dar valores humanos, moral humana, no sentido de fazer com que a criança construa o seu amanhã de forma competente dentro da visão cristã. Uhum. Essa é nossa responsabilidade como educadores dessa legião de espíritos novos que estão à nossa disposição.
E o que a gente diria para aqueles espíritos que estão para reencarnar? Se a gente pudesse, né, falar para eles, o que a gente diria para eles, hein?
Seja bem-vindo ao mundo digital. Vocês têm muito a construir com a gente.
Aproveite muito bem essa oportunidade, né? Que eles estão vendo, estão do outro lado. Sabe quanto é difícil conseguir um corpo físico, né? Que eles venham e quando chegar aqui, eles contribuam, né, para que aqueles que estejam de posse do corpo físico aproveitem muito bem o tempo que lhes é disponibilizado. Né?
E para você que trabalha, e para aqueles que trabalham na evangelização infantil, hein?
Perseverem, eu tenho certeza que vocês, meus amigos que trabalham com a evangelização infantil, fazem um trabalho excepcional, perseverem nesse caminho, porque a criança de hoje será amanhã os nossos condutores do mundo espírita.
Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje, foi um prazer estar com você aqui, viu? Muito obrigado mesmo, do coração.
Muito obrigado a todos vocês, meus amigos que me viram, que me ouviram. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado mesmo, foi muito bom estar com você, que nos auxiliou e nos explicou bastante sobre essa questão da dependência digital. Próximo sábado receberemos aqui a dona Milton Sbona com o tema Sim à Vida, Não ao Suicídio. Fica aí o convite para você nos sintonizar novamente sábado que vem. Ganhadora do livro da segunda hora é a Nela do Parque Jaçatuba. Parabéns, Nela. Você vai ficar por aqui agora com a Ideli Rossi, às 23h30, História de uma Mensagem, com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Amanhã, um abraço especial para os moradores da cidade de São Caetano, que comemora mais um aniversário.
E uma boa semana para você, ouvinte.